agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Astronomia em Meia Hora, o seu podcast que te ajuda a montar o quebra-cabeça do universo. Hoje, mais um episódio sobre mulheres na astronomia. Mais especificamente, eu vou estar falando sobre as computadoras de Harvard. Se você alguma vez já se perguntou como a gente classificou estrelas, por que as estrelas têm uma classificação de acordo com a massa ou com a cor, e quem está por trás disso, bem, eu vim te falar que quem está por trás disso são muitas mulheres que ficaram conhecidas como computadoras de Harvard. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Antes de começar falando sobre as computadoras de Harvard, queria lembrar vocês que a gente tem aqui a série de Mulheres na Astronomia, que já tem alguns episódios, viu? Para essa série, eu já trouxe personagens históricas que foram muito importantes para a astronomia, como a Vera Rubin, a Jocelyn Bell, a Cecilia Payne. E agora eu tô trazendo pra gente as computadoras de Harvard, que na verdade foi um grupo, tá? Então, se você quer saber mais sobre esses ícones da astronomia, dá uma conferida nos episódios anteriores. Gente, então vamos começar do começo. Quem foram as computadoras de Harvard? Você pode estar estranhando, para começo de conversa, esse nome, né? Computadoras de Harvard. Bem, antes dos computadores, existiam algumas vagas, algumas profissões que eram chamadas de computadores. Se vocês já assistiram Estrelas Além do Tempo, aquele filme maravilhoso, que tem episódio aqui do A30 sobre ele, você vai ver que as mulheres também são referidas como computadoras também, tá bom? Então era um nome que era dado antes da existência do que a gente chama de computador hoje. Bem, as computadoras de Harvard foram, para começo de conversa, as primeiras mulheres que foram contratadas dentro da astronomia em Harvard, tá? E a primeira contratação foi em 1875. Antes disso, mulheres não eram comuns. Aliás, mulheres não eram vistas mesmo trabalhando em astronomia, e em Harvard, em específico, não existiam contratações de mulheres em geral para trabalhar em astronomia, tá bom? A gente está falando aqui de 1875, não foi tanto tempo atrás, né? Enfim, então esse grupo de mulheres, o número total do grupo variou com o tempo, né? Se tinha contratações, pessoas entrando, indo e vindo, mas foi o primeiro grupo de mulheres trabalhando com astronomia em Harvard. E aí você deve se perguntar, por que mulheres? Por que um grupo só feito de mulheres, né? Já que até então nenhuma mulher era contratada, então de repente você teve um grupo que era contratado só, era contratações só de mulheres. Por que isso? Bem, porque até então, em 1800, mulheres em geral não tinham uma educação básica, quem dirá uma educação depois do ensino médio, por exemplo, né? Uma educação acadêmica. Mas, mais ou menos em 1800, nos Estados Unidos, em específico que a gente está falando aqui, algumas escolas começaram a aceitar e educar mulheres, e algumas escolas foram fundadas especificamente para mulheres, tá bom? Então você começou a ter esse influxo de mulheres que tinham uma educação de nível superior. Qual que é o grande pulo do gato aqui? É que mesmo mulheres formadas em astronomia com educação de nível superior, elas possuem um salário mais baixo do que homens com a mesma educação, o que não é novidade para ninguém, né? Mas acho que naquela época era ainda mais, além de ser mais discrepante, era mais aceito. Então, uma mulher com uma graduação em astronomia receberia mais ou menos entre 25 e 50 centavos por hora, o que seria o equivalente em 2022 a 7 dólares e 15 dólares por hora, tá bom? E isso era muito mais barato do que o salário que um homem com uma graduação em astronomia receberia pelo mesmo emprego, pelas mesmas funções. Então, guarda isso na mente que a gente estava tendo esse novo influxo de mulheres educadas com graduação de nível superior, com uma graduação em astronomia, que sairia mais barato para empregadores, tá bom? E agora vamos falar do que também estava acontecendo em astronomia. Bem, existia um astrônomo chamado Edward Charles Pickering, em Harvard, claro, que ele defendia que para os estudos astronômicos serem mais objetivos, serem mais quantitativos, o ideal seria estudar placas fotográficas das observações. Então, ao invés dos astrônomos ficarem com os olhos no telescópio durante a noite e tudo mais, ele defendia que o mais certo era você coletar esses dados e analisar esses dados. Por que isso? Porque durante a noite os seus olhos cansam, você tá mais sujeito a problemas humanos, digamos, né, falhas humanas, e também com as fotos, com as placas fotográficas, com a coleta de dados, várias pessoas poderiam analisar o mesmo problema científico. Então foi isso que Pickering defendia na época. O problema é que, claro que isso faz sentido, aliás, é hoje como a gente faz astronomia, né? É com a coleta de dados, várias pessoas analisam os mesmos dados. O problema é que, quando isso começou a ser feito, você começou a ter essas tomadas de fotos e coleta de dados, você precisava de mais pessoas analisando essas fotos, né? E, no caso, no observatório de Harvard, na época, você não tinha pessoas o suficiente para analisar essas informações, para organizar essas informações. E aí que Pickering teve essa ideia maravilhosa de contratar apenas mulheres. Então, as computadoras de Harvard, elas eram lideradas pelo astrônomo Pickering. Aliás, na época, elas foram até apelidadas com o nome grotesco, que seria o harém do Pickering, né? Aquela uma piadinha sexista que, com certeza, aconteceria até hoje também. E implicaria, claro, favores sexuais, o que não era o caso de jeito nenhum. Mas, enfim, ele era o líder do grupo. Então, elas trabalhavam sob a supervisão do Pickering. E aí, voltando lá atrás, como eu disse, era mais barato empregar uma mulher com uma graduação em astronomia do que um homem. Aliás, para esse caso, era o mesmo valor de empregar alguém que não tinha nenhuma educação de nível superior, tá, gente? Então, as mulheres terem ou não uma graduação em astronomia não afetava o salário delas. Então, pois é, foi assim que foi formado esse grupo, as computadoras de Harvard. Elas foram contratadas a princípio para analisar essas placas fotográficas, analisar essa coleta de dados e organizar esses dados, tá? O que hoje em dia a gente chama mais ou menos de data analysis, né? Tipo, a gente tem empregos hoje para grandes números de dados e tudo mais. Só que eu tô falando do que a gente chama hoje de cientista de dados, né? Vocês devem estar familiarizados com esse conceito. É mais ou menos a mesma ideia, só que na época a gente não tinha computadores e esses dados eram físicos, eram placas fotográficas. O que essas mulheres, no caso, analisavam? Elas analisavam o brilho das estrelas, a posição das estrelas relativas umas às outras e a cor dessas estrelas também, tá? Então, elas tinham que classificar essas estrelas comparando umas com as outras nessas três variáveis, tá? Então, você tem uma placa fotográfica, você vê que uma estrela é mais brilhante que a outra, uma é vermelha, outra é azul, esse tipo de classificação. Além disso, elas também passavam pelas placas fotográficas. Pensa que eu tô chamando de placas fotográficas aqui, gente. Pensa em um pedaço de vidro, tá? Com uma foto. A questão é que elas também tinham que passar pelas placas fotográficas, que são coisas físicas, tá? A gente tá falando aqui de 1870. E elas também tinham que classificar quais dados, por exemplo, não estavam bons. Ah, talvez teve algum problema com perturbação atmosférica ou algum problema durante a capta de dados, então elas também tinham que fazer essa análise dos dados nesse sentido, para ver quais dados são confiáveis. E, por exemplo, em o mesmo campo, uma mesma região do céu que foi fotografada várias vezes, escolher quais imagens são as melhores, são mais confiáveis e tudo mais, tá? Então era um trabalho bem mecânico, repetitivo, tá bom? Que poderia dar em nada, mas na verdade deu em muita coisa, deu uma das descobertas mais importantes que a gente tem na astronomia, que a gente usa até hoje, vai ficar bem mais claro, tá? Só queria fazer um adendo também que algumas das mulheres tinham esse trabalho, essa oferta de emprego até de graça, no sentido de que o que elas iriam ganhar é experiência no campo. Então vocês verem como era assim, é realmente ridículo, a palavra é ridícula. Mas vamos voltar aqui, por que as computadoras de Harvard são tão, tão importantes para a astronomia? Bem, basicamente esse grupo foi responsável por entender qual que era a explicação física por trás das diferenças entre estrelas, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, pensa comigo, se estrelas são... Se a gente tá falando assim, do mesmo objeto, né? Todas as estrelas são mais ou menos o mesmo objeto com tamanhos diferentes. Então, o que causa as diferenças em cor? O que causa a diferença em brilho? O que causa essas diferenças? A gente é uma pergunta bem fundamental da natureza da própria estrela. Você tem algumas possíveis explicações. Então, por exemplo, uma estrela pode ser mais ou menos brilhante porque ela está mais perto ou mais distante da gente, né? Então, se uma estrela estiver mais perto, ela vai parecer mais brilhante. Se uma estrela estiver mais distante, ela vai parecer mais fraquinha no céu. Só que essa questão de distância não é uma característica intrínseca da estrela, né? É só uma questão do observador. Então, isso é uma coisa muito importante para se ter em mente. Então, realmente, o que definia esse brilho intrínseco da estrela? O que definia a cor intrínseca da estrela? Será que essa cor é real? O que acontece? E essas foram algumas perguntas que as computadoras de Harvard conseguiram responder. E isso trouxe para o campo da astronomia um conhecimento enorme. Então, assim, eu vou falar para vocês alguns dos nomes importantes. Todas elas foram importantes, todos os trabalhos foram fundamentais. Mas eu vou ressaltar aqui algumas das mulheres que tiveram os nomes destacados, junto com as descobertas que elas tiveram, tanto enquanto computadoras de Harvard quanto depois, tá bom? Eu vou começar com a astrônoma chamada Mary Anna Draper, tá bom? Quem foi essa mulher? Bem, ela era esposa, na verdade ela era viúva, de um astrônomo chamado Henry Draper. E ele trabalhava com composição química de estrelas. E por que ela é tão importante? O que acontece? O marido dela faleceu e ela queria concluir o trabalho dele. Só que ela não conseguiria fazer isso sozinha. Então, através de correspondências com o Pickering, que foi quem eu falei lá atrás, que liderou as computadoras de Harvard, ela decidiu juntar forças com ele e ela doou um telescópio para que fosse possível coletar o espectro das estrelas, além de doar também muito dinheiro para Harvard, tá? E ela também participou ativamente das computadoras de Harvard. Agora, por que isso é importante? Porque com esse telescópio seria possível fotografar o espectro das estrelas. Como eu disse, o marido dela estava interessado em estudar a composição química das estrelas, o que só é possível através dos espectros. Então, se você é novo por aqui, você não sabe do que eu estou falando, dá uma conferidinha no primeiro episódio do Astronomia em Meia Hora que eu explico como a astronomia sabe o que sabe. Agora, bem rapidinho, por que a gente se importa com os espectros das estrelas? O espectro da estrela é quando a gente pega a luz da estrela e decompõe a luz como se fosse um arco-íris, tá bom? O arco-íris é a decomposição da luz, nada mais do que isso. Acontece que quando você tem elementos químicos, você tem certas impressões digitais nesse arco-íris, então você consegue estudar a química dessas estrelas que estão muito, muito longe da gente. Então, o espectro é fundamental para a gente conseguir entender qual que é a composição química, tá? E esse telescópio foi também fundamental para que a gente conseguisse classificar estrelas. Além disso, Mary Ann Draper, ela também fundou uma expedição para ver um eclipse total solar em 1900, tá? Então você vê que é uma pessoa, claramente ela é da classe alta, e ela é uma pessoa que investiu muito dinheiro em ciência, tornando ciência possível em muitos aspectos. O segundo nome que eu quero falar aqui é Williamina Fleming. Ela era uma imigrante escotesa que não tinha nenhuma relação com Harvard a princípio. Gente, ela era empregada na casa do Pickering. É isso aí. Em 1879, a esposa do Pickering, Elizabeth, ela recomendou a Williamina para ser contratada por Harvard. E a princípio ela foi contratada com um emprego parcial na parte administrativa do observatório. Até que em 1881, Pickering oficialmente convidou ela para fazer parte do observatório de Harvard e ensinou a ela como fazer essa análise espectral. Ela foi uma das primeiras contratadas no grupo das computadoras de Harvard. Como eu mencionei agora há pouco, a Mary Ann, ela doou muito dinheiro e um telescópio, certo? E ela começou também um memorial pro marido dela, que tinha falecido. Ok. Uma consequência desse memorial foi fazer um catálogo chamado Henry Draper, em homenagem ao astrônomo falecido, que é o marido dela, que é um projeto de longo termo, que demora, né, bastante tempo, para ter esse espectro do óptico de muitas, muitas estrelas, tá bom? E aí, quem ficou responsável por esse catálogo foi a Fleming. Aí que elas se conectam, entendeu? E bem, existiam vários debates em como fazer essa classificação espectral, quais características do espectro seriam importantes para fazer essa classificação espectral, né? E a Fleming, ela defendia que um sistema simples era o melhor. Ela queria fazer um sistema de classificação de estrelas que fosse relativo à quantidade de hidrogênio presente no espectro das estrelas, tá? Esse sistema ficou conhecido como Pickering-Fleming. E eu fico, assim, até bem contente de que ela recebeu crédito na época, porque a gente já sabe de casos de inviabilização de descobertas de mulheres. Então, o que acontece? De acordo com a abundância de hidrogênio na estrela, eles classificaram as estrelas de A, B, C, até por aí vai, né? Então, isso daí foi o comecinho da classificação espectral que a gente tem hoje. Então, se vocês já ouviram falar que o Sol é uma estrela do tipo G, isso vem dessa classificação. Se você já ouviu falar alguma coisa do tipo estrelas do tipo A, estrelas do tipo O, isso vem dessa classificação. Essa classificação não estava no formato final ainda, e eu já vou explicar por quê, mas veio dessa forma de classificar da Fleming, que é usada até hoje. A Fleming era chefe, era a responsável desse catálogo, do Henry Draper Catalog. Ela também liderou o grupo com mais de 14 mulheres. Em 1990, eles publicaram a primeira versão desse catálogo com mais de 10 mil estrelas, com essa classificação que eu mencionei, tá bom? Onde a Fleming fez a maior parte dessas classificações, viu, gente? Então, antes de continuar, como que essa classificação evoluiu para o que a gente usa hoje, vou mencionar aqui rapidinho que, além disso, a Fleming também, a pessoa que descobriu a primeira anã branca da história, tá, gente? Então, se vocês lembram aí, a anã branca é um tipo de remanescente de estrela, tá lá no episódio de Como Estrelas Morrem, que eu falo, ela foi a pessoa que descobriu a primeira anã branca, tá? E além disso, ela também descobriu a nebulosa Cabeça de Cavalo, que é uma nebulosa super famosa hoje em dia. Essas são algumas das muitas contribuições da Wilhelmina Fleming. E eu vou continuar aqui sobre essas contribuições das computadoras de Harvard já, logo depois do intervalo, viu? Você tá curtindo esse episódio de hoje? Então, eu vim contar para vocês que o Astronomia em Meia Hora tem um Apoia-se. apoia.se/astronomiaemmeiahora. Com apenas R$10, você consegue ter um conteúdo extra toda semana, viu, gente? Lá no Astronomia em Meia Hora eu conto para vocês algumas notícias do mundo astronômico, então as últimas descobertas, o que isso implica, e eu também respondo as suas dúvidas no Dúvidas Cósmicas. Essa semana eu acabei de publicar um episódio falando sobre a nova descoberta do telescópio espacial James Webb da pegada de carbono na Lua Europa. E quais são as implicações para que essa lua talvez consiga, sim, hospedar a vida do jeito que a gente conhece. Aliás, você sabia que a Europa tem um oceano subterrâneo? Então, tem muita coisa interessante por aí. Se você quiser saber mais, acessa lá rapidinho, apoia.se/astronomiaemmeiahora, que você consegue ter mais conteúdo semanal sobre astronomia. Gente, estamos de volta e hoje a gente está falando do quê? Das computadoras de Harvard, um grupo de mulheres que trabalhou em Harvard, que fez descobertas fundamentais para a gente mapear o universo. Eu já mencionei duas dessas mulheres e agora eu vou mencionar uma terceira, que é a Anne James Cannon. E por que que eu tô mencionando ela aqui? Porque ela continuou o sistema de classificação da Fleming, ela melhorou esse sistema, e o sistema que ela desenvolveu é usado até hoje, tá, gente? Então, o sistema que a gente usa hoje segue uma ordem de O, B, A, F, G, K, M, e por aí vai. Essa ordem de O a M está indo de estrelas mais quentes para estrelas mais frias e também de estrelas mais azuis para estrelas mais vermelhas, tá bom? E aí, você pode estar se perguntando por que que a classificação final não seguiu uma ordem alfabética, né? Por que que ficou essa confusão? Começa com a letra O, depois é B, depois vai para A. Por que que isso aconteceu? Isso acontece por um motivo histórico e também físico. Como eu disse, o sistema de classificação por letras começou com a base na abundância de hidrogênio nessas estrelas, né? Acontece que estrelas muito, muito quentes ionizam o hidrogênio. Então você não tem no espectro da estrela essa presença do hidrogênio tão marcante. Então, se você não sabe a temperatura da estrela, né, o que a gente não sabia a priori, você vê esse espectro sem o hidrogênio, um espectro um pouco diferente, mas um espectro sem o hidrogênio, então você conclui que essa estrela não tem muito hidrogênio. Mas o que acontece, na verdade, é que a estrela é tão quente que ela acaba ionizando o hidrogênio. E o que que isso significa? O hidrogênio, ele é composto por um próton e um elétron, tá bom? É a composição mais simples que a gente pode ter de um átomo. E o próton e o elétron, eles estão juntos, tem uma energia de ligação ali. Mas quando o meio está muito, muito quente, o que acontece é que esse átomo, ele se desfaz, o próton e o elétron, eles se separam, tá bom? Então, não é a ausência de hidrogênio, mas é porque a estrela é muito quente. Então, quando a gente teve essa classificação de A, B, C, por aí vai, acabou que o O era uma estrela muito quente, acabou passando lá pra frente da fila como a classificação mais quente que a gente tem. Então, o que aconteceu é que a Anne Jump Cannon, ela fez a classificação espectral também, mas ela mudou um pouco o critério dela. Ao invés de usar a linha, só a linha de hidrogênio da absorção, ela usou o que a gente chama a série de Balmer. Não vou entrar muito em detalhe aqui não o que é a série de Balmer, mas a série de Balmer ainda está relacionado ao hidrogênio, tá bom? Diferentes níveis do estado energético do átomo de hidrogênio, tá? E o que acontece? Quando você compara diferentes níveis, quando você faz uma fração dos diferentes níveis, você consegue ter uma relação com a temperatura da estrela. E aqui é o meu ponto principal. A Anne, ela decidiu usar a temperatura da estrela como a classificação principal. E quando ela fez isso, aí reordenou as letras da classificação. E aí ficou o que a gente usa hoje, que é O, B, A, F, G, K, M. E continua à medida que a gente acha estrelas mais frias, até mesmo anãs marrons, começam a entrar nessa classificação aí, tá bom? E a União Astronômica Internacional, em 1922... adotou esse sistema de classificação como o sistema de classificação oficial para a gente diferenciar estrelas. A Cannon, durante os anos, né, de carreira dela, chegou a classificar mais de 350 mil estrelas. Em 1938, depois assim, né, de muito trabalho, ela finalmente foi contratada por Harvard com a posição de astrônoma William C., tá bom? Que é uma posição que homenageia o primeiro diretor do Observatório de Harvard, ok? Apesar de que ela, uma mulher, a Anne Jump Cannon, que criou essa classificação de espectro de estrelas que a gente usa até hoje, gente, mais de 100 anos atrás, viu? Esse sistema ficou conhecido como o quê? Ficou conhecido como o sistema de classificação de Harvard, ao invés de ser o sistema de classificação Cannon. O que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não percebem, que em astronomia, quando a gente tem uma descoberta, é muito comum essa descoberta levar o nome do astrônomo principal, mas apenas quando é um homem. A gente não tem esses nomes em homenagem quando são mulheres, tá, gente? E assim, a gente tem vários exemplos. A gente tem, por exemplo, O sistema morfológico de galáxias a gente chama de classificação Hubble, em homenagem ao Hubble. As luas de Júpiter, as principais luas de Júpiter, são chamadas de luas galileianas, porque quem descobriu foi Galileu. O sistema, outro sistema de estrelas também, a gente chama de HR, em homenagem aos dois astrônomos homens que criaram esse sistema de classificação. Um cinturão de asteroides do sistema solar, a gente chama de cinturão Kuiper, porque foi um astrônomo homem. Isso é só para dar um exemplo de como as descobertas feitas por mulheres não são atribuídas às mulheres. Então a gente tem hoje, a gente usa hoje esse sistema de classificação e muitas pessoas não sabem que por trás desse sistema de classificação estava Annie Jump Cannon, ok? E como eu disse, a gente usa até hoje mais de 100 anos. Gente, eu vou passar para a nossa última computadora que eu vou mencionar hoje, tá? Mas foram muitas mulheres, como eu disse, muitas mulheres que entraram e saíram do grupo com o passar dos anos, que fizeram descobertas incríveis enquanto parte do grupo, mas também depois do grupo, e elas seguiram com carreiras espetaculares. Essa astrônoma que eu vou mencionar agora é Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt teve uma das principais tarefas dela no grupo era comparar o brilho das estrelas, tá bom? Com diferentes exposições, de diferentes lugares do céu. Por causa disso, ela achou várias estrelas que a gente chama de estrelas variáveis. E essas estrelas, elas variam o brilho delas intrinsecamente. Não é uma questão de observação, não é porque a atmosfera tá ruim, elas realmente variam o brilho delas intrinsecamente. Então ela começou a analisar em específico a nebulosa de Orion, que é uma nebulosa bem conhecida no céu, para estudar essas estrelas variáveis. O que acontece? Estudando essa nebulosa em específico, ela conseguia comparar o brilho entre estrelas, porque essas estrelas estariam todas mais ou menos a uma mesma distância, mas virtualmente a gente pode considerar a mesma distância. Então, estrelas mais fracas seriam menores e estrelas mais brilhantes seriam maiores. Você pode fazer essa comparação direta sem ter que ficar preocupado se uma estrela é mais brilhante porque ela está mais próxima da gente. Entendeu? Então, ela percebeu o quê? Ela percebeu que o brilho aparente dessas estrelas variáveis também dependia no período de variação. O que significa? Estrelas variáveis mais brilhantes, elas variavam o brilho delas um pouquinho em períodos maiores, enquanto estrelas menos brilhantes variavam em períodos menores. Entendeu o que eu quis dizer? Basicamente, você tem esse grupo de estrelas variáveis, elas vão variar o brilho delas intrinsecamente. Agora, as estrelas que são menores variam mais rápido do que as estrelas que são maiores. Essa é a principal descoberta nessa questão das estrelas variáveis de Henrietta Leavitt. E por que que isso é importante? Bem, o que acontece? Isso significa que o brilho absoluto da estrela estava relacionado com o período de variação. Então, se você observa uma estrela que você não sabe a distância, mas é uma estrela variável, que você consegue medir o período de variação dessa estrela, você consegue também descobrir qual que é o brilho real dessa estrela e qual que é essa distância até essa estrela. E isso teve implicações cosmológicas, porque agora que a gente conseguia medir distâncias até outras estrelas, isso foi fundamental no que ficou conhecido como o grande debate. Tem um episódio sobre isso, que é basicamente quando a gente descobriu que outras galáxias eram outras galáxias, tá bom? Tem um episódio inteirinho dedicado a isso. Mas eu vou fazer um resumo assim, de 30 segundos aqui, tá? A gente não sabia se esses objetos que a gente via no céu eram outras galáxias, como a Via Láctea, ou se eles seriam só nebulosas que moram dentro da Via Láctea. Mas, estudando as estrelas variáveis desses objetos, a gente conseguiu entender que eles estão muito, muito distantes e são, sim, outras galáxias que têm massas semelhantes com a da Via Láctea, tá? Foi um resuminho bem pequenininho, porque tem um episódio inteiro só sobre isso. É um dos primeiros episódios do A30, tá lá atrás, chama O Descobrimento de Galáxias, tá bom? Então vai lá dar uma conferida depois, é o episódio de número 9. Gente, esses são alguns exemplos do que foi o grupo Computadoras de Harvard, como que elas foram fundamentais para o nosso conhecimento atual de astronomia, sabe? Porque agora que a gente construiu, agora, né, em 1890, 1900, que foi construído esse sistema de classificação de estrelas, a gente conseguiu entender propriedades intrínsecas dessas estrelas. Quando a gente mede a temperatura da estrela, a gente sabe que ela é mais massiva. A gente sabe que ela é mais azul. Então, isso foi realmente fundamental para a construção da astronomia que a gente tem hoje, principalmente na questão de evolução estelar, que é um campo, assim, super importante de astronomia. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, viu? E se você está curtindo aqui Meia Horinha de Astronomia, vale mencionar que o Educação em Meia Hora, essa iniciativa do professor Vitor Soares, tem vários podcasts, tá, gente? Então, a gente tem História em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora. Então, se você gostou, assim, desses 30 minutinhos aprendendo sobre astronomia, vale a pena conferir os outros podcasts do Educação em Meia Hora. Meu muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se escuta na próxima semana.